Então vamos lá de novo. Eu vou começar a palestra aqui. Meu nome é Renan Nespolo. Sim, eu sou entusiasta em games. Eu gosto de fazer isso. E a partir desse ano também sou mestrando pela USP, em São Carlos. Quando eu trouxe essa palestra aqui para vocês, é pro quesito aqui. Quem aqui já fez um jogo? Levanta a mão aí. Quem quer fazer um jogo? Então é pra vocês mesmo, é aqui que vocês têm que estar. Por quê? Pra fazer um jogo, cara, tem muita tecnologia, só que pouca gente que fala sobre essas tecnologias. Então, é exatamente pra isso que eu fiz essa palestra. O objetivo dessa palestra aqui é abrir a mente de vocês. Tipo, não que... Eu creio que todo mundo aqui já ouviu um podcast, já viu alguma coisa sobre isso, mas passar sobre as tecnologias livres também, que é uma parte muito interessante, muito legal, que muita gente fica falando, não, ó, você vai usar essa aqui, só funciona desse jeito, e tem muita coisa boa também, livre, que é até melhor do que você pagar por um software, e tem gente que não divulga. Então eu vou começar aqui... para vocês verem que tem novas tecnologias. Eu vou passar aqui esses quatro conceitos: editores de imagem, frameworks, modeladores 3D e engines. Vou começar com os modeladores 3D. É o GIMP versus o Photoshop. Eu coloquei esse aqui porque o Photoshop, acho que todo mundo conhece. Quem aqui não conhece Photoshop? Levanta a mão. Ninguém. Todo mundo conhece Photoshop. E o GIMP? Acho que também ninguém. Ele é famoso. O GIMP, eu gosto do GIMP. Eu vou falar assim, tipo, pra que eu vou usar editor de imagem? Se você vai programar, se você vai fazer um jogo em 2D, você vai usar pra criar praticamente quase tudo. Os tiles, os personagens, movimentação, cenário. Usa muito. Esses dois aqui, um é, esse aqui de cima é o Braid, do Jonathan Blau. E esse aqui é o Super Meat Boy, do Team Meat, né? Os dois são para live de Xbox, mas tem também para PC, etc. São dois jogos indie muito famosos. Para 3D, para quê? Para você fazer as texturas, você precisa fazer num editor de imagem. Para fazer o bump dela, eu vou explicar o que é bump daqui a pouco. Mas é muito importante isso para modelador, para fazer a imagem 3D. Vamos lá. GIMP ou Photoshop? Cara, quem usa GIMP aqui, levanta a mão. Quem acha que melhorou muito essa última versão do GIMP? Não? Eu adoro esse negócio de modo único na janela. Eu odiava aquele modelo Kylix dele. Odiava muito. Por quê? Ele era todo bagunçado, eu tenho aqui, depois eu vou mostrar a versão dele, mas melhorou muito esse modo de janela única aqui. Ele transformou tudo isso em único e manteve aqui as tabs. Então, você trabalha aqui do modo, eu acho, muito mais organizado do que o antigo. O antigo era assim, ó, então era jogado, você tinha que redimensionar todas as janelas, colocar, eu não gostava, tem gente que fala, não, beleza. Mas isso é uma opinião minha. Eu achava péssimo isso. Eu achei que melhorou muito. Ficou muito mais profissional a interface dele. O que melhorou nele? A grade também. Essa grade que eles colocaram aqui para dimensionar e para rotacionar ele. É uma... Quando eles falam de interface homem-máquina, eu achei que ficou muito bom nesse quesito. Eles melhoraram muito. Para quem vai fazer... Esses são os filtros dele, do GIMP. Não gosto muito de todos os filtros deles. Eu acho, às vezes, um pouco fraco. E eu descobri que tem uma coisa chamada FX Foundry, que é um script que tem uma gama a mais ali de efeitos. E, assim, por exemplo, fazer bordas no GIMP era uma coisa que eu tinha muito problema. Eu usei esse FX Foundry... Achei muito fácil de fazer. Você cria a borda, ele cria um layer sozinho, criando a borda, é automático ali. Então, eu achei uma coisa muito legal. Tem tudo isso no fim do slide lá para vocês poderem ver onde que fica esse FX Foundry e o resto que eu vou passar aqui. No GIMP aqui, o GIMP, eu falo GIMP ou GIMP Shop, porque essa versão 2.8, tanto o GIMP quanto o GIMP Shop está com a mesma interface, não tem muita diferença. Porque eu baixei esse aqui, é o GIMP Shop, tá? Mas eu baixei o GIMP também, não tem nenhuma diferença, é o mesmo GIMP, por isso que eu estou falando. Ele tinha algumas versões de filtros nas edições anteriores, só que nessa versão, por enquanto, ainda está igual. Esse quesito aqui é o Normal Map que eu estou usando. O Normal Map é um script que você coloca para transformar faces lisas, uma face só, em uma face rugosa ou algum tipo de expressão. Vou explicar mais simples aqui. Eu tenho um exemplo. Ele vai criar essa forma azul aqui. O que que isso faz? Isso aqui é o editor de material do Unreal, do Unreal Engine, do DK. Aqui em cima eu tenho uma face lisa, uma textura simples aqui. Aqui. E aqui embaixo eu fiz um normal map de tijolos. Então aqui ó, tá liso. Quando eu coloco a textura aqui, o bump, no canal de normal, olha o que acontece. Então é uma face só que parece que são os tijolos. Então funciona de uma forma assim, para você fazer um teto em 3D. Isso funciona muito bem mesmo. E é uma parte importante que não perde nada para outro software. Então assim, eu falo assim, para edição de imagem, o GIMP é uma escolha minha. Eu acho ele muito bom, não perde em nada para o Photoshop. Essa é a página do GIMP, essa é a página do GIMP Shop e essa aqui é a página onde eu peguei o Normal Map. Ele é no code do Google, tem no fim nas referências. Uma coisa que eu acho legal, ele tem para tudo. Tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux, pacote Debian. E aqui tem uma comparação entre o GIMP e o Photoshop feito no site do GIMP Shop. Então ele fala assim, são $700 americanos para você comprar o Photoshop. O GIMP é de graça. E ele está muito fácil de usar mesmo nessa versão. Então, eu aconselho o GIMP. Por quê? O GIMP, ele cria muitas, assim, quando você vai fazer imagens, principalmente imagens caricatas, algum desenho, ele não perde em nada. Ele é muito bom para fazer, muito fácil de manipular. Então, é um conselho meu. O Photoshop aqui, essa versão que eu estou mostrando, é a versão CS6. Ela é igual à versão CS5, o modelo. E ela tem já essa interface há algum tempo. Eu comecei trabalhando com o Photoshop, fazendo as texturas em 3D no Photoshop, porque foi como eu aprendi, e depois eu passei para o GIMP. Por isso que eu falo, não perde em nada, só ganha, porque o preço do Photoshop é muito mais caro, para quem não quer piratear nada. Essa NVIDIA Tools é a mesma coisa do script que eu passei do Normal Map. Ele cria aqui, só que é na NVIDIA que você pega esse plugin. Os filtros do Photoshop são muito legais, são bons, mas assim, o GIMP eu consegui concluir, fazer a mesma coisa que eu faço no Photoshop com o GIMP. Somente eu tive que fazer mais passos ali, mas até eu acertar. Depois que você aprendeu a usar, acabou a conversa. O GIMP vai fluir. As coisas que eu acho legal no Photoshop. Essa página de histórico aqui é bem simples, assim, eu acho que no GIMP eles poderiam implementar. Eu acho legal. E essa ferramentinha aqui, para quem mexe com imagem, para quem vai fazer, por exemplo, quem faz, mexe com fotos de casamento, fotos de coisa, por exemplo, quer tirar uma pessoa de um lugar, quer cobrir, ele faz isso automático. Então essa ferramenta, desde o CS5, parece um band-aidzinho. É bem legal para mexer. Então, essa é a parte que eu acho mais interessante no Photoshop. Vai usar para você fazer jogos? Não, não usa isso. É muito raro. Você vai usar mais para você criar... No GIMP, você vai criar mais o cenário, o personagem. Então, eu desaconselho usar o Photoshop para fazer jogos pela força que o GIMP tem, como ele está bom nessa última versão 2.8. Essa é a página onde você baixa o plugin do Adobe, o plugin de Normal Map para o Photoshop no site da NVIDIA. Também tem no fim lá. E vamos embora que tá legal. Isso aqui é uma classificação que eu fiz, porque assim, eu gosto muito de trabalhar com imagem. Embora eu seja desenvolvedor, programador, eu gosto de trabalhar muito com essa parte gráfica. Então, eu classifiquei aqui, eu peguei esses dois ícones do Game Dev Store, é um joguinho para iPhone e Android, muito legal. E assim, ele passa todo esse quesito de construir jogos. Então, eu classifiquei aqui em cima como visual e artístico, ou seja, mais para aquele profissional que trabalha com Photoshop, com imagens, mais o designer e menos o programador. E o de baixo aqui, o computadorzinho, é mais programável e lógico. Então, aquele que vai ter que meter mais a mão na massa, fazer o código para rodar o programa. Aqui, então, se essa figurinha vermelha aqui tiver mais para o lado de cá, é mais para o lado de designers, para o lado de cá, é lado de programadores. Vou passar aqui para frameworks. Essa parte é muito interessante. Eu estudei bastante para falar isso para vocês. Eu comecei a mexer com o PlayN. O PlayN é um framework feito no Google para você fazer o código em Java. Você faz o código em Java e ele compila para várias coisas lá que eu vou falar daqui a pouco. O XNA é da Microsoft, é conhecido, e ele faz para as plataformas Microsoft. Telefone da Microsoft, console da Microsoft e PC Windows. Vou começar aqui falando sobre o XNA. XNA é fácil de mexer, não é difícil, porque é em C Sharp, essa interface do XNA. Então, quem sabe Java sabe C Sharp, quem sabe C Sharp sabe Java. O método XNA, os métodos que tem no XNA e no PlayN são parecidos. O que é legal aqui? Eu gosto bastante do VS, eu tive a oportunidade de trabalhar com o VS. O VS é uma ferramenta boa, só que é muito cara de comprar. Você paga aí um valor bem caro. Tem muito material do XNA, muito material na internet, você vai encontrar muito sobre isso. Eu entrei num site chamado meupoligono.com lá. Eu fiz um carrinho no Blender em 3D e fiz meia dúzia de código aqui, ó. Acho que esse código aqui foi o que eu fiz e o carrinho começou a rodar lá, ele só rodava. Então assim, é fácil. Qual que é o problema? Microsoft, né? Começa pelo nome, Microsoft XNA. Então, você tem que comprar o VS para fazer, porque o VS é a melhor ferramenta que a Microsoft tem, assim, na minha singela opinião. E qual que é o problema? Esse aqui é o .NET Framework 4, então se você vai programar para mobile, então você vai ter que selecionar lá, vou programar em mobile. Se você vai programar para o Xbox lá, vou programar para Xbox. Então você não compila o mesmo na mesma solução. Você tem que pegar esse código e às vezes adaptá-lo para a plataforma. Não que seja muito. Aqui é o exemplo do carrinho que eu fiz no Blender, rodando no XNA. E tem bastante código, só que é um pouco difícil. Então assim, ele é altamente programável. Eu fiz o carrinho ali, qualquer um faz, mas a programação é o que interessa. O PlayN, eu estudei bastante ele, é uma ferramenta que eu gosto muito de usar. Eu fiz, ele funciona tanto no Eclipse quanto no NetBeans. Eu sou fanboy NetBeans, eu uso NetBeans. Quem gosta de Eclipse, usa Eclipse. É que eu acho mais difícil usar o Eclipse, o NetBeans tem mais recurso fácil. Ele funciona parecido, são quatro métodos. E aí que vem assim, a grande sacada do Google. Ele é um meta project, né? Você faz ele com o Maven e aí você cria o meta project e ele cria todos esses projetos. Então, como que funciona isso? Você vai programar em Java no core, usando o framework do PlayN. Então, você usando as bibliotecas do PlayN, você vai programar em Java no core aqui, no projeto core. Desses projetos, o Java ele é nativo, você já vai compilar no Java. O HTML5, você vai precisar ter um Tomcat ou um Glassfish para rodar ele lá. Mas ele roda já em nativo também, né? No NetBeans, tanto o Eclipse, você já tem os dois lá. Agora, o Android, o Flash e o iOS, você precisa de compiladores. Mais ou menos assim, ó, o Android, ele tem aquele ADT, aqueles plugins do Android, então você tem que pegar o simulador do Android, colocar lá, e aí ele vai emular. Funciona, muito bacana. O Flash, a mesma coisa, para quem programa no Eclipse, o Play-N, ele é indicável para o Eclipse, a Google fez para o Eclipse. Então no Eclipse tem aquele compilador do Flex, né, dentro dele lá você instala o compilador do Flex. Então você tem como rodar o Flash também. E o iOS também, você precisa de um compilador de iOS. Essa é a página do Play-N. O Play-N é novo, tem pouca coisa ainda, tem muito assim, eu garimpei muito arquivo para fazer alguma coisa nele. Então, ele funciona assim, qual que é o maior projeto dele? Você entra lá no NetBeans ou no Eclipse, pega um JIT que tem aqui dentro do Play-N, ele vai trazer dois jogos... dois demos de jogos feitos pelo Google. Então ali tem o código para você aprender e tal. Uma coisa que eu não gostei muito do Play-N, ele ainda está assim, ele ainda tá um pouco instável. Então o que aconteceu? Ele está na versão 1.4. O Play-N, eu comecei a trabalhar ele na versão 1.0. Então tinham métodos que você colocava, método de listener, que é os métodos que você controla o personagem, né, o ambiente do jogo com os botões, eles vieram já embutidos, vieram já implementados. Eles já vieram implementados. Aí depois ele fez 1.3 lá e desimplementou esses métodos. Aí pôs 1.4 e implementou de novo. Então assim, isso ainda me assusta um pouco. Mas ele, assim, se você falar, não, eu vou fazer no 1.3, lá, no 1.2, só fazer nele, vai rodar bonitinho. O Angry Birds, feito para o Google, o Chrome Web Store, foi feito no Play-N aqui para divulgar essa ferramenta. É legal e é open source. Aqui tem um exemplo que foi um jogo muito simples que eu fiz, que era um pedra, papel, tesoura. Eu clicava num botão e aí ele fazia um sort lá e... embaralhava e aí das três ou eu ganhava ou perdia ou empatava. Um jogo simples. Assim, você ganha, você perde. Bem simplesinho. Mas funcionou. Funcionou muito interessante. Assim, o Play-N eu também aconselho muito. Eu achei uma plataforma muito legal para quem está começando, para quem programa em Java. Fala, ó, eu programo em Java, eu sei um pouquinho de Canvas, já está ótimo. Você já vai conseguir programar uma coisa muito legal aqui. Vou passar agora para a parte de modeladores 3D. Eu ia falar sobre todos os Autodesk, mas assim, o pau para toda a obra da Autodesk é o 3D Max. Então eu vou falar do 3D Max e o Blender. O que importa nesses modeladores para quem vai fazer em 3D? Importa o seguinte, eu preciso de objetos estáticos e objetos dinâmicos. Então... esse foi um exemplo em Paint que eu fiz bem simples aqui. Então vamos supor o mesh, aquilo que você modela. É essa parte aqui. Você precisa de modelar, você precisa de bones, de ossos para ele, e você precisa linkar esses ossos na malha para que você, quando for movimentar o seu personagem, ele movimente a malha junto, sem distorcer. Outra coisa importante é marcar as arestas aqui para você mapear a imagem na hora que você for colocar no seu 3D. Como assim, Renan? Tem a imagem aqui, ó. Eu vou pegar, assim, eu vou fazer eu vou fazer a textura lá no GIMP, por exemplo. Eu faço a textura no GIMP. E aí, como um embrulho, ele vai pegar e embrulhar no objeto 3D que eu tenho. Só que para isso, eu tenho que marcar, fazer as marcações da onde que ele está. Onde que o 1 é para aparecer, onde que o 2 é para aparecer, senão ele vira, ele embrulha do jeito que ele foi e não fica legal. Não dá certo. Muito importante, se você vai trabalhar num modelador 3D, você precisa de extensões para ele. Por quê? Porque você vai exportar isso para um Engine. Então o Engine é um software e o modelador é outro. Então, aí, para isso, você precisa de extensões de exportações. Eu pus aqui as que eu vejo assim hoje em dia. É claro que tem outras. Tem o AD do Counter-Strike, do Hammerhack, mas isso é mais antigo. As de hoje, para você fazer em alto nível, é a DAI, né, que é o Dynamic Mesh, o ASI, que é a extensão ASCII, que é para objetos estáticos. O FBX funciona tanto para estáticos quanto para dinâmicos. É só você não mandar a movimentação. E aqui o PSA e o PSK para Unreal, que é modelo exclusivo da Unreal. O 3D Max. Vamos lá. O 3D Max é um software muito antigo da Autodesk. Ele é bom. Só que assim, para quem está começando... Quem começa fala assim, nossa, eu quero fazer em 3D Max, cara. 3D Max é lindo, é uma coisa assim de louco. Você faz ali, cria um objeto ali, clica aqui no box, ele cria um box lindo. Beleza. Só que a longo prazo, depois se você aprende a mexer com outros objetos, ele quase não tem atalhos. Então você vai usar o mouse para tudo. Isso é muito chato. As partes importantes dele, assim, que eu vejo, que eu acho muito interessante... O Biped é um sistema que ele vem aqui que tem até como você movimentar os dedos do personagem. Então, se você falar assim, eu quero que ele tenha 20 dedos, ele vai abrir 20 dedos lá e vai mexer. Muito fácil isso. Aqui tem o Biped aqui, ó, tá aqui. Tá, tem os bones também. Você pode criar bones para animais, mas o Biped, assim, quando você vai criar personagens, você precisa de um humanoide, né? Então, o Biped tá aí. Outra coisa que eu acho interessante, para você fazer o mapeamento, ele mapeia automático. Então, você coloca ali e fala assim, eu quero mapear essa imagem. Ele já coloca aqui, ela em flat, né, em chata, e aí você sabe o que, que é o que ali, só clicando nele. Coloca a imagem e ele já exporta direto para cá. Só que o preço dele, aproximadamente R$7.000. Eu não tenho, eu acho caro. Para o DK, ele tem quase todos os exportadores aqui, quase todos. Para o DK, ele exporta nativo. Por quê? Porque a Epic Games e a Autodesk tem um sistema lá que eles trabalham em parceria. Então, vai funcionar quase nativo. Você entra lá na Epic Games, fala, eu quero um plugin de 3D Max para o DK. Você coloca ali, faz, é muito facinho de fazer. Só que... É esse precinho. Além de você pagar para ter o DK, que é o engine, você vai ter que pagar também para ter o modelador. Gmax. Gmax, eu mexi nele poucas vezes, mas não gostei. O Gmax, ele é uma opção freeware do 3D Max, sem tudo que tem de bom que eu falei para vocês. As poucas coisas que eu falei assim, não, tem bom isso, tem bom aquilo, não tem. Não tem biped, não tem... bônus, não tem extensão, não tem nada. É um projeto que está lá, eu acho que já ele até descontinuou, porque não é possível. Tem umas extensões que ninguém usa, nem passei direto nele, só falar que ele tem, mas não é legal. Eu não gostei. Blender. Esse aqui é a menina dos meus olhos, cara. Eu gosto muito de mexer. Por quê? Eu camelei muito no Blender no começo. Camelei muito de verdade. Só que aí ele veio com essa nova interface, veio com essas novas features dele. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a mexer. Ainda tenho problemas com o Blender? Claro que eu tenho. Eu não sou expert no Blender. Eu sei um pouco para modelagem, para edição. Então, assim, ainda tem muitas coisas. Só que ele é muito legal. No começo, você vai apanhar muito pelas hotkeys. Ele tem tecla de atalho para tudo. Até se você precisar ir no banheiro, vou apertar alguma coisa aqui. Mas, depois que você domina essas teclas de atalho, é muito fácil. Fica muito fácil. É muito rápido de você modelar. Eu modelei isso aqui, era para ser um cavalo de xadrez. Só que é em low poly. Aí eu interpolei ele, fiz as coisas aqui. Eu fiz isso em 5 minutos. Sim. É pouca coisa, só que foi rápido, é rápido de você mexer, porque você não usa muito o mouse é só para dar direção, para você criar alguma coisa, pra você fazer um extrude, uma extrusão, alguma coisa, é só você apertar uma tecla aqui, mexer o mouse, tá pronto. Então, eu acho ele muito fácil e funcional depois de agora. Os problemas do Blender. Para você fazer aquela edição, marcação de... Para você colocar a textura nele, você tem que fazer isso manual. Então, aqui, ó, esses meio vermelhados aqui, não sei, acho que dá para estar enxergando todo mundo ali. Essa parte avermelhada, eu fui na mão, então você vai selecionando aresta por aresta, e aí você cria e ele vai desembrulhar aqui, fazer um wrap, né? Aqui desse lado. Então ele ficou desse jeito, de acordo com a minha modelagem ali. E aí, voltando lá na parte aqui, então assim, tenho esse quadrado, tá aqui um wireframe, então eu vim aresta por aresta marcando, e aí ele desembrulha. Eu coloco a textura ali, e ele vai ter o dadinho com a textura bonitinho. Essa textura aqui, não ficou muito boa, gente. Eu admito isso, ficou péssima. Só que eu fiz ela no GIMP. Com alguns recursos do GIMP. Tipo, era um recurso que chamava lava de magma. Aí eu falei, vamos colocar só para mostrar mais ou menos como ele faria. Ficou bom? Não, mas também não ficou a pior coisa do mundo. Eu já vi coisas muito piores que isso, tá? Essa edição aqui chama Blender Ravocado. Eu achei um site chamado Graphic All. E nesse site, o que acontece? Ele tem uma versão que ele faz a mesma coisa que faz 3D Max. Então você clica aqui, ó, Generate Sims, e ele gera aqui sozinho. Você não precisa fazer nada, ele gera automático. Você só seleciona. Qual que é o problema? Só funciona nesse Blender, nessa funcionalidade e nesse coisa. Não funciona em outro, não exporta para nada, ele só funciona ali. Então assim, pô, o Blender é um ele é um modelador e ele é um engine, ele é um software híbrido. Então, assim, eu vou fazer um jogo no Blender, cara. Pô, legal usar isso aqui. Por quê? Porque ele já gera. Você só vai lá, vai fazer a textura, mas essa parte aqui você não vai precisar camelar. Aqui, a parte do Armature, que é os bones do Blender. Você vai fazer um por um. Tem versões, acho que é 2.5, essa é a 2.5.4. 2.5.5, hoje está na 2.6.4. Mas tem versões que eles implementaram o biped, os rigs. E tem depois eles tiraram. Então, é aquela coisa. Foi, voltou. Eu não tenho problema de fazer o bone. Só que o rigs é interessante. Eu acho assim, às vezes, para quem vai mexer com humanoide, é bem legal mexer. Aqui o Blender Game. Eu usei para fazer o... Eu fiz esse jogo aqui, que era um jogo, um shooter 3D, usando o livro de um cara que chama Alan Brito. Ele é o cara de Blender aqui no Brasil, na minha opinião também. Não sei como é que o pessoal acha. E ele tem um livro que chama Blender para animações e jogos, que tem um bichinho laranja com uma espada, assim. 4 páginas ensina você a fazer um joguinho de tiro no Blender. É muito, muito da hora. 4 páginas, foi o que eu vi. É claro que eu já tenho conhecimento em Blender, mas com 4 páginas a programação lá é uma programação muito legegal. Aqui é ele porque ele está sem a textura, então aqui ele está rodando, está em runtime. Essa é a programação dele. Então assim, é uma programação totalmente visual. Tem os blocos aqui, ó, você coloca o operador, aqui era para andar para frente, o arrow aqui. End, e aí coloca para ele movimentar, ele movimentava para frente, para trás, movimentava, dava o tiro. Muito fácil, muito simples assim. Parece muito com o DK. Então é programação orientada a blocos aqui. Antigamente, até a versão 2.49b, tinha uma parte de você colocar scripts Python também. Muitos assim, acadêmicos, pessoas acadêmicas, rodavam em script e usava muito para aplicações. Tipo, eu estava falando com um professor meu. Aí ele falou assim, nossa, Ana, eu estou usando 2.49b, porque assim, os meus scripts já não funcionam mais, porque ele se tornou uma versão comercial. Então, é importante, para você fazer jogo, você precisa de uma edição comercial. É isso aqui. Então, só com o Blender, dá para você fazer o Blender e o GIMP, você faz um jogo. Você consegue fazer um jogo e distribuir aí na Steam. Normal, numa boa. Vamos passar aqui. Aqui tinha mais uma versão dele, que eu estava rodando. Era um vídeo, mas não vai dar tempo de eu passar. Eu vou ver se eu posto esse vídeo no meu YouTube. É bem interessante ele rodando, mas não é nada que vocês nunca tenham visto. É só ele rodando. Ele, o Blender hoje é um software altamente para designer. Então, assim, para quem gosta assim, designer, eu gosto muito dessa parte. Ele é altamente classificado para quem gosta disso aí. É, agora eu vou passar aqui a parte dos engines. A parte dos engines aqui, eu vou listar ela aqui para vocês. O Blender eu já falei. O DK aqui é da Epic Games. O Unity aqui. Esse é o Havok. É o Panda aqui, o Panda 3D. Esse é o Game Studio. E esse é o Ethanon. Vou começar pelo DK, que é um software que eu tive mais experiência com ele, vamos pôr assim. Essa é a página do DK, você baixa o DK funciona, até assim, fiz uns testes no Ubuntu, ele funciona no Ubuntu. Né? É, qual que é o problema dele? A programação dele é feita também desse modo, em modo de programação orientada a blocos, você tem os blocos e vai juntando. Essa programação aqui é uma programação para deixar a câmera atrás do personagem, para na hora que ele corra, a câmera também balance. Você pode pegar o DK e começar a brincar hoje. É freeware, você baixa ele lá. Qual que é o problema? Na hora de você vender ele. Você pode pegar, estudar, usar para funções acadêmicas, mas na hora que você fala assim, vender, você fala, opa, aí não. A licença mais básica dele aí para você vender não em box é $100. Não é caro, né, em vista dos outros softwares. Porém, eu fiz vários testes nele. Assim, com o GIMP, ele funciona legal, porque o GIMP é editor. Com o Blender, eu tive vários problemas. Embora o Blender já tenha um software, já tenha extensões próprias para ele, você tem que trabalhar muito no Blender lá para mexer. Eu fiz vários testes, eu consegui fazer um certo que funcionou igual no Blender e igual no 3D, no DK. Então, ele é um software, assim, você vai comprar ele, mas vai ter que comprar alguns outros. Essa é a parte ruim. Mas se alguém conseguir rodar, funcionar no Blender e no GIMP, ele se torna um software altamente comercial por ele ser tipo, um software muito... Assim, é o engine que eu acho assim, mais poderoso que existe. Né? Muita gente vai falar o Cry e tal, mas não nesse preço e não no gameplay, porque o gameplay do Cry Engine eu acho que perde para ele, por isso que eu apresentei ele. A Cry Engine também tem um modelo de negócio parecido com o DK. Só que eu ainda acho o DK o melhor dos engines assim, para full mass, né? Para triple A. Né? Ele tem essa parte de indie game, né? Eles estão tentando fazer essa parte para quem é indie game, só que a parte que eles vendem mesmo é para grandes empresas. Né? E assim, se você faz ele, mesmo no pequeno, se você começa um jogo pequeno, e quer, não, agora nós vamos vender pro Xbox, pro PlayStation. Eles têm o compilador, eles pegam o compilador, roda lá o teu jogo e ele já funciona. É os compiladores que custam caro no DK. Aqui é uma versão que eu coloquei do DK, eu pus o Blender lá, feito em Blender esse pedaço. Mas qual que é o problema? O problema não é o estático ele vai baixar numa boa, ele roda tranquilo. O problema é quando você adiciona o esqueleto nele, o bone nele, quer fazer um movimento, quer fazer um personagem se movimentar, aí é mais complicado. O DK é um switch inteiro, então tem até como você colocar o esqueleto no Blender, só passar o esqueleto e fazer a movimentação no DK. Porém, ainda assim, é difícil o casamento de DK e Blender. Ele é um software altamente para designer, né? Altamente... recomendado para designer. Programa em C++? Programa em C++ também. Só que você não precisa. Se você conseguir mexer no Kismet, que é aquela edição por blocos, ele funciona numa boa. Você não precisa programar. A ideia da UDK é matar o programador. Só o designer faz toda a programação nos blocos e aí não precisa do programador para isso. A Unity. Cara, se você quer trabalhar... Alguém aqui quer trabalhar com jogos aqui para outras empresas? Fala assim, eu quero trabalhar aqui no Brasil para outras empresas. Não quero ser o meu próprio owner, né? Não quero ser o meu dono. Eu quero começar a pegar experiência e trabalhar para outra empresa. Se você quer trabalhar para outra empresa, você vai ter que aprender a trabalhar com Unity. A maioria das pessoas, das empresas aqui no Brasil trabalham com Unity. Você vê aqui, essa é a página do Unity, tem até para idioma em português brasileiro. Não tem português de Portugal, mas português brasileiro tem. Por quê? Porque eles vendem muito para cá, muito mesmo. A Unity vem melhorando muito. Ela tem a versão Pro dela, lá, que é um pau e meio de doletas, e tem a versão Free. A versão Free, ela tem uma série de restrições, como iluminação, algum tipo de iluminação, coisa, mas dá para fazer coisas legais também. Dá para fazer coisas legais. Eu lembro assim, eu vou dar um exemplo mais assim, tosco que eu já vi na minha vida. É um jogo que chama Green Fandango. Quem conhece? Não é tosco? Vendeu pra caramba. O cara fez 3 milhões lá no crowdfunding lá. Você pode trabalhar, é free, ó. Você pode pegar ele lá. Ele, assim, teve versões que ele funcionou pra Linux também, nativo. Você baixava ele em Linux. Hoje ele funciona pelo Wine lá. Vai funcionar numa boa, eu rodei ele lá também. Só que ele já não tem mais essa versão pra Linux nativa. Por quê? Eles alegam que o pessoal não usava. Ah, não teve muito... Não teve muita busca, não teve muita coisa, então eles não fizeram mais. Eu acho jogada de marketing. Qual que é o lance da Unity? Aqui é o mesmo cavalo que eu coloquei lá, que eu fiz em Blender, e coisa, eu coloquei ele no Unity. O Unity, ele dá a opção de você programar em três linguagens. Uma é o JavaScript, uma linguagem baixamente tipada. Eu não gosto muito de JavaScript, mas eu tenho certeza que tem gente que sabe programar muito e que programa em Unity. O C Sharp, que quem faz Java, qualquer linguagem orientada a objeto, vai saber mexer naquilo lá. Funciona legal. A maioria das pessoas, assim, no Brasil, programam em C Sharp, o Unity. E tem uma linguagem chamada Bool, que é de um brasileiro, que é uma mistura de várias linguagens lá. Só que eu nunca vi ninguém programando nela. Mas era o nome do cara, o apelido do cara era Bambu. Então a linguagem Bu por causa do bambu. Ele é um software meio a meio. Você vai ter que programar, vai ter que meter a mão na massa, vai ter que modelar e vai ter que fazer. Mas ele é bem interessante. Ele funciona já, assim, o ano passado, a Unity, além de dar esse pacote free, que é o pacote que você já tem, eles deram o compilador de iOS e de Android. Então você já podia rodar a sua aplicação no Android rodando via Unity. Então assim, era $400 cada um, cada portabilização. Eles deram essas duas assim, para ver se alavancava. Assim, eu baixei a minha lá, tem em casa até hoje, funcionou legal. Mas assim, eu não sei se alavancou. Aí logo depois eles já lançaram essa versão 4 deles. Assim. A Unity vem melhorando muito. Quem é que conhece a Aquiris aqui? Aquiris. A Aquiris é uma empresa brasileira. Eles ajudaram muito a criação desse Unity. Eles são tipo referência nacional no quesito de jogos. E eles trabalharam até em jogos assim, como outsourcing para fazer jogos como NASCAR, mais antigos. Hoje eu não sei muito bem o que eles fizeram, mas eles focam muito no indie game. Agora eu vou passar para o Panda. Cara, esse Panda eu não gostei, não. O Panda ele é open source, só que assim, quem é que já trabalhou com Java? Quem sabe o que é o compilador do Java mesmo, não o NetBeans, o SDK do Java, sabe? Aquele que você vai colocar no terminal, no console. O Panda funciona desse jeito. Ele não tem nada visual. Eu tentei, rodei, eu não estudei muito ele. Mas eu rodei, baixei o SDK, tudo. Cadê a interface? Não, não tem interface. É só no terminal. Aqui tem um jogo, assim, eles têm vários jogos lá. Eu vi esse Asteroids, né? Lembrei da minha época de criança. Fliperama. Assim, ele é um software altamente programável. É mais ou menos assim... tem um software que o Maurício Gomes veio ano passado, ele veio falar que é o Sauren alguma coisa, que é o Cube 2. Ele vem o jogo e vem o software. O jogo, ele funciona lá tal, mas aí o software, você usa o engine do jogo para fazer, aí não tem SDK, você pega e vai programando na unha. Agora o Havok, cara, é legal, só que é difícil. O Havok, ele é muito famoso. Porque, assim, alguém que já ouviu falar de Assassin's Creed? Não, não. Nesse aí eu não preciso perguntar, cara. É só... Assassin's Creed, Halo, coisa... Por quê? O Havok, ele é um engine que ele é... como é que eu vou explicar? Ele tem vários modos. Ele é modularizado. Então, assim, o Assassin's Creed usa o physics dele para fazer a movimentação do... Eu não sei o nome do cara hoje, Altair, Ezio, algum desses aí. A movimentação dele. Então, assim, no site da Havok ele tem. Ele funciona nativo para Linux também. É, ele é parceiro Linux. E ele tem todos aqui, ó. O Cloths eu achei muito interessante, que ele transforma as malhas em roupa para movimentação. Só que ele vem pouca coisa. Eu baixei uma edição lá para estudante para ver como é que é. Essa é a interface que ele tem maior aqui. Só que ele vem com uma série de bibliotecas em C também, compiladas e tal, e aí você vai ter que trabalhar na unha um pedaço e depois colocar seu homenzinho lá. O que é interessante, se você for conseguir fazer um jogo em Havok ali e for vender, por exemplo, na Steam a menos de $10, eles falam que não precisa nem da licença, você pode distribuir. Aí se for a mais de $10, aí precisa da licença, aí você vai conversar com eles lá, provavelmente deve ser um esquema de royalties. Igual o DK, igual o Unity, que é o esquema que mais funciona. Ele é um software altamente programável, embora tenha essa parte, é bem interessante. O 3D Game Studio, ele é um software bem legal.